Fala pessoal, aqui é Durval Ramos, diretamente de Los Angeles, aqui na cobertura da E3 2016. E que E3, né, meus amigos? Semana passada foi a E3 do impossível, essa E3 aqui agora é a E3 do absurdo. Porque, como vocês viram pelos sites, conferências aqui foram bem agitadas, muita novidade, todo mundo aqui surtou cada um dos anúncios, a galera foi a loucura. E muito por causa disso, por causa da Sony, né? Dá pra dizer que a Sony passou por cima de todo mundo. A Microsoft fez uma boa conferência, mostrou novos consoles, vários jogos interessantes, a Ubisoft também foi bem legal, mas a Sony fez um grande show. E tanto que ela quase não falou nada no palco e deixou os trailers falarem por si só e, meu Deus do céu, foi absurdo. Só pra vocês terem uma ideia, a conferência começou com uma orquestra tocando o tema do God of War. Eu não sei se isso passou na transmissão ou não, mas pra gente que tava lá na conferência, tinha uma orquestra, começaram a tocar o tema de God of War. E quando subiu a cortina, a gente viu aquele trailer do novo jogo, que foi fantástico, todo mundo foi à loucura. E não só isso, né? Em volta da tela também tinha todo um esquema de espelhos, algumas coisas de cenário que aumentou essa ambientação e fez com que o pessoal enlouquecesse ainda mais. E sem falar, né, que tivemos um novo trailer de Horizon, vários novos jogos ali anunciados, Resident Evil 7, que deixou todo mundo louco, né? E a própria descida do Kojima também foi bastante, bastante icônica. E algo que vai ser lembrado aí nos próximos anos, pode ter certeza. Já sobre a Microsoft, o que eu mais vi aqui foi a gente comentando sobre o problema de anunciar dois consoles. Não sei se isso chegou a ser comentado aí no Brasil, mas aqui foi algo que eu percebi bastante gente comentando. Que por mais que o modelo Slim seja bem interessante, ele já foi canibalizado pelo Scorpio antes mesmo de ser lançado. O Slim chega em agosto ao mercado. Mas a gente já sabe que no ano que vem um console muito mais poderoso. A própria Microsoft já se refere a ele como o console mais poderoso já feito. Então já vi bastante gente falando que vai esperar até o ano que vem, ao invés de pegar esse novo modelo. Então a Microsoft, a impressão que ela deu, ela acabou trocando os pés pelas mãos ali. Outra coisa que chamou bastante atenção, né, durante as conferências aqui nesse primeiro dia, dia 3, foram as citações à tragédia de Orlando, né, do último final de semana. Todas as empresas dedicaram alguns minutinhos ali para comentar o caso, mandar sentimentos às famílias. E foi algo bem legal de se ver, assim. Então, tanto Microsoft quanto Ubisoft e Sony dedicaram ali os primeiros momentos das suas conferências para isso. E foi bem legal mesmo. Mas deixando essa parte triste de lado, acho que dá para falar que hoje, aqui pelo menos terça-feira, começa de verdade E3. Então é hoje que a gente vai começar a jogar. Aqui agora são 9 da manhã quando eu tô gravando isso. Então daqui a pouquinho eu tô indo de lá pra começar a jogar bastante coisa. Já tem coisa marcada ali pra jogar PlayStation VR, vários outros jogos, vários exclusivos, outros anúncios que já foram feitos, a gente vai correr atrás. E você confere aqui no Canaltech, então fica ligado que vai ter bastante coisa aí pra você ver. Até mais.
A Samsung sempre teve um grande sonho, fazer o seu próprio sistema operacional rodar em seus próprios dispositivos e ganhar fama com isso. Pelo visto, esse sonho está começando a se tornar realidade. Segundo novos rumores, a sul-coreana estaria planejando levar o Tizen a todos os seus produtos, incluindo os smartphones, os grandes responsáveis pela força da empresa no mercado mobile global. Para falar a verdade, a Samsung já vem levando o seu sistema operacional para alguns seus produtos, como smartwatches, smartbands e, mais recentemente, suas smart TVs. Para a empresa, se você não tiver o seu próprio ecossistema, você não terá futuro. E uma das estratégias que a companhia pretende utilizar para o crescimento do sistema operacional é lançar novos incentivos para os desenvolvedores de apps. Apesar de não afirmar exatamente quais serão esses incentivos, a expectativa é que os benefícios incluam uma maior parte dos lucros em aplicativos em relação ao Android. Em outras palavras, meus caros, a Samsung quer trocar o Android pelo Tizen e está investindo pesado nessa ideia. Em março desse ano, começaram a circular rumores de que a Xiaomi estaria planejando uma nova versão do Redmi 3. E não é que hoje ela resolveu anunciar a novidade? Confirmando rumores, a chinesa revelou nessa terça o seu Redmi 3S, que vai mesmo chegar no mercado com sensor biométrico na parte traseira, funcionalidade presente pela primeira vez nos smartphones de baixo custo. Além do sensor, o telefone vem com a tela de 5 polegadas, resolução HD 720p, a mesma do Redmi 3, processador Qualcomm Snapdragon 430 e câmera traseira com sensor de 13 megapixels. Para os amantes das selfies, a câmera frontal do Redmi 3S possui sensor de 5 megapixels. A bateria tem 4.100 mAh, o que garante que o aparelho ficará mais tempo longe da tomada. Já a memória RAM e o armazenamento vão variar dependendo do modelo escolhido. Uma das variantes virá com 2GB de RAM e 16GB de armazenamento interno, ao preço de US$106, aproximadamente R$370 sem adição de impostos. Já a outra versão conta com 3GB de RAM e o dobro do armazenamento, 32GB. A versão mais completa sai por cerca de US$136, ou R$470 em conversão direta. Mas a gente aqui no Brasil já pode ir tirando o cavalinho da chuva, porque além da Xiaomi ter dado um tempo com as novidades pro lado de cá, os analistas lá fora acreditam que o 3S não chegará nem aos States. Já pensou em viajar de carro de São Paulo a Belo Horizonte sem parar uma vez sequer para abastecer o tanque? A Nissan está trabalhando no novo sistema de abastecimento que pode substituir os carros movidos a gasolina, eletricidade ou até mesmo hidrogênio, revolucionando o panorama da indústria automobilística. A ideia é que o veículo utilize a chamada célula combustível de óxido sólido para gerar eletricidade, que vai carregar uma bateria responsável por fornecer energia ao motor, algo bastante parecido com os atuais carros movidos a hidrogênio, só que empregando bioetanol. Daí você deve estar se perguntando quais as vantagens desse sistema, e a gente te diz, várias. Para começar, ele é mais sustentável que gasolina e diesel. O carro pode ser carregado mais rapidamente do que com energia pura e o sistema ainda usa combustível com gás carbônico neutro. E para fechar, tudo isso com autonomia de 600 km com apenas um tanque. A ideia é bacana, mas por enquanto está em fase de projeto. Logo menos a Nissan deve revelar mais novidades a respeito. E o Drops Canaltech fica por aqui. Não esquece de seguir a gente no Snapchat, Periscope, Instagram, Twitter, Facebook. Só procurar por Canaltech com CH no final. Amanhã a gente volta com mais novidades de tecnologia. Até lá!